Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação no Direto. Eu sou Victoria Fonseca e o tema da conversa de hoje é a desvalorização dos professores no Brasil, perseguição ideológica e a campanha de desinformação contra profissionais da rede pública de ensino. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor Tércio Alves do Nascimento, que é diretor da APP Sindicato na região dos Campos Gerais. Professor, tudo bem no programa Combate à Desinformação no Direto?
Nós, enquanto representante da APP Sindicato, que agradecemos, né? Sabemos da importância dessa matéria que vocês estão desenvolvendo, até porque nós estamos necessitando demais, né, de matérias como essa para poder levar informação correta e séria à nossa sociedade.
Historicamente, os governos ditatoriais são marcados por perseguição à educação, com o objetivo de diminuir a capacidade crítica da sociedade. Nos últimos 10 anos aqui no Brasil, a gente viu ataques sistemáticos à educação em diferentes frentes: precarização do trabalho, arrocho salarial, leis que diminuem o direito à educação, entre outros. Como o senhor avalia esse cenário no nosso país?
Você pontua de maneira extremamente positiva quando você fala nesse último período de 10 anos, porque nós, enquanto funcionários públicos, principalmente dentro da rede educacional, temos percebido, né, esses ataques, principalmente de 2015 para cá. São vários, né? A gente tivemos o 29 de abril, mas nós entendemos que, mesmo o Plano Nacional de Educação que nós tivemos, né, em 2014, ele não foi colocado em prática. A gente tem tido nesse período, né, um desmonte da educação pública como um todo, desde a questão da valorização profissional, como também a falta de investimento. Foram reduzidos vários investimentos dentro do setor educacional no nosso país. E aí se estende a todas as esferas, rede municipal, estadual e principalmente, no caso, né, a questão também do governo federal, que tem deixado a desejar nesse último período. Trazendo um pouquinho para a questão dos projetos que nós falamos, que existe um projeto, né, totalmente diferente daquilo que nós gostaríamos que tivesse, o profissional de educação tem sido deixado de lado nesse último período, assim como os nossos próprios cursos, né, de licenciatura, ou mesmo os cursos da educação pública, que nós temos de uma maneira geral. A gente tem tido muita dificuldade, né, em levar essa garantia de uma escola pública de qualidade, né, para todos os nossos estudantes, principalmente para a nossa sociedade. E esses ataques não pararam, eles aconteceram de várias maneiras. Nós não tivemos mais concursos públicos durante todo esse período. O último concurso público no estado do Paraná que tivemos foi em 2013. Então é importante a gente frisar isso aí. Além dessa questão, né, nós tivemos aí algumas disciplinas, por exemplo, da área de humanas, que praticamente deixaram de existir ou tiveram a sua carga horária reduzida. Então, são um ataque, sem falar na questão salarial. Nós tivemos um 29 de abril, que pega também, 29 de abril de 2015, que pega toda essa caminhada histórica que vocês estão apontando, para a gente perceber que caminhamos, né, de uma maneira muito perigosa para um outro modelo de ensino, e que não é a valorização da escola pública. Não é a valorização do profissional da escola pública. É um outro ensino voltado para um projeto de privatização, onde grandes empresas, né, alguns institutos, poderão, na verdade, né, levar recursos públicos para aquilo que nós entendemos e chamamos de iniciativa privada.
O arrocho salarial dos professores e profissionais de educação se tornou uma prática comum no Brasil inteiro, principalmente depois de 2016. Normalmente, isso vem acompanhado de intensas campanhas de desinformação que buscam confundir a população em torno da situação salarial. O senhor, enquanto dirigente sindical, também percebe esse problema? Como podemos agir para evitar que isso se perpetue?
Nós temos feito isso nesse último período, principalmente, né, uma luta e uma resistência enorme. O governo do Paraná, ele deixa claro, na verdade, que o projeto educacional para ele é outro. Nós tivemos aí, nesse período todo, né, lutas incansáveis, né, no sentido de buscar, pelo menos, a valorização salarial. Mas nós não temos valorização salarial, nós não temos valorização profissional. Nós tivemos durante todo esse período, principalmente na rede pública estadual do Paraná, alguns ajustes feitos pelo governo que nos deixa até com vergonha. Por exemplo, funcionários de escola da rede educacional, Eles acabaram perdendo a sua carreira, que era o agente educacional 1 e agente educacional 2, nós não temos mais, né? E contratado através de empresas terceirizadas, que não sabemos de fato quem são os proprietários dessas empresas, mas que têm precarizado o serviço público de uma maneira geral. Nesse decorrer também, nós tivemos, né, muita dificuldade na relação à questão salarial. Eu estava pontuando para vocês, porque o último reajuste que os professores do Estado teve, de fato, foi em janeiro de 2016, quando os professores, né, e funcionários tiveram 10,67 pontos percentuais de reajuste, janeiro de 2016. E nós só fomos ter, na verdade, né, uma reparação, né, de parte desse prejuízo agora em 2023. Então, o governo do Estado do Paraná, ele vai à mídia para levar à sociedade paranaense uma informação que não é verdadeira. Inclusive, os ataques acontecem de maneira mentirosa quando nós percebemos que o governador vai para a mídia apenas nos momentos que traz a ele algum mérito. Ele foi, por exemplo, no final de 2021, um ano antes do ano eleitoral, para dizer que os professores do estado do Paraná estariam recebendo o maior reajuste, né, do país. E falava em torno de 48,5%. Na prática, para quem tem carreira, teve 3% de reajuste. Então, é um governo, na verdade, que leva uma informação para a sociedade, mas na prática não é aquilo que acontece dentro das nossas escolas. E isso para nós é muito perigoso, muito ruim, porque a gente percebe nesse período todo que a parte da sociedade acredita. Veja os resultados nas urnas. Um governo como esse, agora nós estamos lutando, por exemplo, contra a militarização de nossas escolas, porque nós entendemos que é mais um ataque que a escola pública acaba, na verdade, sofrendo nesse último período. E quando eu falo em ataque, é um ataque, na verdade, no sentido de tirar um pouco de autonomia que nos resta. Que nos resta. Em razão do quê? Por exemplo, nesse último período, né, nós temos aí as instâncias colegiadas, que é algo extremamente importante dentro das nossas escolas. Um conselho escolar, apesar do diretor ser o presidente, poderia, na verdade, qualquer membro desse conselho convocar, né, uma assembleia para poder debater, discutir temas relacionados àquela comunidade escolar. A própria PMF, né, que é uma associação entre pais e mestres que acontecia dentro das escolas, que tinha um membro da comunidade para poder responder por essa pasta, hoje é o diretor. E com a militarização das escolas, nem mesmo o diretor da comunidade escolar poderá estar escolhendo. Ou seja, quem irá, na verdade, escolher esse diretor ou essa diretora é o núcleo de educação através, né, do governo do Estado. E nós entendemos que isso é uma forma do governo também ter cabo eleitoral, né, dentro das escolas, para que nos períodos de campanha ele possa fazer isso. Agora, nesse mês de novembro, nós tivemos aí um edital para a militarização de 127 escolas. E fomos para a linha de frente para fazer a resistência enquanto entidade sindical, e a PP. E conseguimos, pelo menos em 44 delas, na verdade, não deixar que isso acontecesse. Não satisfeito com o resultado, o governo cria um, né, tem um plano B de buscar privatizar mais um número de escolas. Agora, no mês de dezembro, ainda com consulta à comunidade nos dias 14 e 15 de dezembro agora. Tudo isso, para nós, é forma que o governo tem de poder, de certa maneira, né, intimidar quem está dentro da escola, diminuir a possibilidade de professores concursados. Assim como também, né, um outro ataque que houve no ano passado, nós lutávamos contra a privatização da escola pública, né, das escolas estaduais. Nós tivemos 27 colégios que foram colocados à consulta da comunidade para se tornar, ter uma parceria que eles chamavam de público-privado, que a PP chamou de privatização, porque quem iria contratar os professores seria essa empresa que estaria administrando a escola. O diretor que estava dentro daquela escola passaria a ser responsável meramente pela parte pedagógica. A parte financeira, mesmo merenda escolar, quem administraria essa empresa. Então, para nós, tudo isso é ruim. Não deu certo. O governo teve uma grande derrota por causa da atuação do sindicato. Mas nós continuamos resistentes, né, e fazendo a nossa luta. E não temos vergonha de dizer que talvez hoje no Paraná somos talvez a única força de oposição que esse governo tenha no sentido de organização sindical, para poder fazer com que as coisas possam acontecer. Então, eles sabem, na verdade, né, da nossa luta, da nossa força e da nossa capacidade de intervenção diante de toda essa esse desmonte, vamos dizer assim, da educação pública como um todo aqui no Paraná.
Nos últimos anos, vivenciamos um período muito duro de ataques e desrespeito às representações sindicais no Brasil. Como diretor da APP Sindicato, como a senhora avalia as investidas de governantes em diferentes esferas, municipais, estaduais ou federal, contra o sindicalismo?
Em relação à questão sindical, a gente sabe que tudo isso faz parte do projeto, né, de governo que nós tínhamos e temos no nosso país. Com a reforma trabalhista, então, boa parte da organização sindical no nosso país, ela já tem, de certa forma, um ataque brutal. Tanto que nós temos, mesmo aqui na nossa regional, aqui em Ponta Grossa, né, sindicatos que eram extremamente fortes e acabaram perdendo receita. E no nosso caso, aqui no Paraná, é importante que vocês também tenham essa informação. O governo Ratinho, diferentemente do Beto Richa, que já tentou, na verdade, acabar com o sindicato lá atrás, mas desde 2019, 20 e 21, ele tentou acabar com a PP Sindicato através de decretos, onde ele acabava com desconto em folha salarial. E em torno, na verdade, de 70%, né, dos sindicalizados dessa entidade, né, tinha esse desconto, né, em folha salarial. E em 2022, ele tentou, na verdade, acabar com o sindicato através de uma resolução. Tanto que, apesar de eu estar à frente do sindicato, para vocês verem a nossa dificuldade, eu cumpro 20 horas relógio durante a semana, porque eu tenho um padrão, né, num colégio aqui da cidade. E no ano de 2022, eu tive que pegar aula nas minhas extraordinárias, né, em outro colégio, para não ficar sem salário. Então, para vocês entenderem que o governo sabe que a organização sindical só é possível com financiamento. Se ele, governo, nos tira o financiamento, nós iremos ter dificuldade de mobilização, de organização, inclusive de efetivação de boa parte das nossas ações. Então, esse projeto, para nós, ele é extremamente danoso, porque tira do trabalhador e da trabalhadora a condição, né, de poder realizar as suas atividades e dizer ao governo, ao empregador, de uma maneira geral, dependente do sindicato, de que nós não estamos, né, satisfeitos, né, com essa realidade e que precisamos lutar. E é importante a gente dizer isso para que o trabalhador e a trabalhadora também compreendam a importância de um sindicato, né, na organização da classe trabalhadora como um todo. E é graças ao sindicato que nós adquirimos algum direito. Sem sindicato, nós não teríamos 13º, nós não teríamos a jornada de trabalho, né, limitada, nós não teríamos direitos, né, que nós conquistamos com o passar do tempo. É importante as pessoas compreenderem que sem sindicato nós não teríamos absolutamente nada, porque nenhum empregador oferece algo que seja propositivo ao seu empregado. Ao contrário, ele sempre tende a sugar. E nós entendemos dentro do sistema capitalista para que alguns, né, uma grande minoria possa ganhar, né? A grande maioria tem que perder, que é a classe trabalhadora. Então, a gente também percebe que os ataques no nosso país ao sindicato, ele é direcionado por uma elite que faz de conta que produz, mas essa produção está na mão da classe trabalhadora, que, infelizmente, às vezes não consegue perceber a importância de estarmos organizados para poder fazer a luta juntos. Por quê? A gente precisa, de certa maneira, né, perceber que o país, se ele cresce, se ele tem um PIB, né, que muitas vezes ultrapassa o limite daquilo que muitas vezes esperávamos em termos de economia, graças à classe trabalhadora que tem desempenhado bem o seu papel. Infelizmente, muitas vezes, sacrificando, trabalhando fora do expediente, perdendo direitos, e assim tem ocorrido nesse último período no nosso país, com um exemplo, a questão do trabalho intermitente, onde o empregador hoje tem o direito de contratar um trabalhador para trabalhar apenas as horas que ele necessita. E se esse trabalhador tiver interesse, né, de ter uma contribuição previdenciária, tem que pagar depois, né, do seu próprio bolso para poder se aposentar. Então, é ataques, né, muito cruel para cima da sociedade como um todo. Porque eu falo sociedade porque isso é a ampla maioria da classe trabalhadora que conduz e realiza, né, a efetivação de tudo que se produz, né, e consome dentro do nosso país.
A desinformação é um problema que afeta a sociedade de diferentes formas e as escolas não são livres desses problemas. Isso torna cada vez mais desafiador o trabalho do educador nesses ambientes. Como a senhora avalia que podemos combater a desinformação nas escolas no Paraná?
Eu quero começar já com esse trabalho de vocês aqui. Isso nos dá, né, a oportunidade de apresentar o contraditório diante de tudo aquilo, né, que os poderosos têm. Por que que eu falo isso para vocês? Quando eu digo que o governo do Estado não se desgasta, no caso o governo Ratinho, não se desgasta porque ele só vai à mídia para falar dos pontos favoráveis a ele, o pior de tudo, o mais triste, é que nós, do outro lado, né, como sindicato, nós não temos espaço na mídia, de uma maneira geral. Eles nos cerceiam o direito do contraditório. Isso para nós é muito danoso, isso para nós é muito ruim, porque a gente gostaria, na verdade, de uma imprensa que fosse livre o bastante para poder, de certa maneira, apresentar o lado do trabalhador e da trabalhadora. A questão da desinformação em nossas escolas, para vocês terem uma ideia, é outro foco. O professor, muitas vezes, está recebendo roteiro de conteúdo pronto para não contextualizar com a sociedade que nós temos lá fora. Por mais que alguns colegas, às vezes, achem isso bacana, que não precisa ter muito esforço, nós entendemos isso que é muito prejudicial ao processo ensino-aprendizagem. Porque é exatamente diante da oportunidade de contextualizar, de apontar o contraditório, de fazer com que os nossos alunos interajam com o assunto que está sendo debatido, a gente tem condições, muitas vezes, de apontar outros caminhos, né, que seja o caminho verdadeiro. E isso nos entristece bastante, porque a gente gostaria que a nossa imprensa, pelo menos, né, apresentasse matérias, muitas vezes, quando eu falo da imprensa, a imprensa controlada pelo governo, controlada pela elite, que é o que nós temos em Ponta Grossa, pudesse nos dar a condição de fazer, né, uma matéria séria sobre determinado assunto. Ainda dentro desse mesmo aspecto, eu quero também apontar o seguinte: a educação pública como um todo, hoje, nós temos assim muita dificuldade em apresentar qualquer tipo de posicionamento contrário ao governo do Estado. E a nossa sociedade, por outro lado, ela acredita no governo. O governo Rato, por exemplo, teve quase 70% de votos da população paranaense em primeiro turno. Então, a nossa fala, enquanto classe trabalhadora, principalmente na questão educacional, que somos profissionais da educação como um todo, e aí, independente, né, da rede estadual, nós temos a questão do ensino superior, ensino médio, ensino fundamental como a rede como um todo, a gente tem essa dificuldade, né, de apresentar à sociedade que aquilo que o governo está passando não é real. Não é o mundo real. A gente tem isso como um foco e a gente precisa estar fazendo isso no corpo a corpo. Em Ponta Grossa, para vocês entenderem da nossa dificuldade, além de nós não termos espaço nas nossas rádios, a TV não precisa nem falar, que tem um controle direto sobre elas, até mesmo em placas de outdoor, a gente não consegue contratar esse serviço. Quando é contra o governo do Estado, não importa de fato quanto a entidade sindical viria a pagar, eles não colocam. Na militarização, que é uma campanha que nós estamos fazendo agora contra a militarização das escolas estaduais aqui no Paraná, nós temos muitos municípios que carro de som, contratar um trabalhador para apresentar, na verdade, o contraditório para a comunidade. Nós não conseguimos contratar, porque eles não fazem serviço que falem de política. Essa é a argumentação. E na prática nós sabemos que não é isso. Eles não fazem porque irá contra, né, alguns membros da sociedade que nós temos no nosso município, que tem controle da mídia como um todo, e que certamente deve pagar por fora para que essas pessoas não possam veicular algo, na verdade, que seja diferente daquilo que impõe o governo do Estado. E o mais triste, que nós temos aí alguns diretores, né, de algumas rádios na cidade, né, e acabam, na verdade, falando e fazendo a publicidade do governo, porque ou trabalham ou estão dentro do governo, mas ao mesmo tempo vendendo para a sociedade uma outra imagem, controlando os presidentes de associações de bairro, para que esses presidentes digam para a sua comunidade que vai ser bom, na verdade, a militarização, sendo que nós entendemos que isso é totalmente o contrário. Nós queremos policiais militares, seja ele aposentado ou não, nas ruas. Nós não queremos, na verdade, estar trabalhando, né, vigiado por um policial. Detalhe, está lá para ganhar mais que os nossos funcionários de escola, mais que um professor, porque eles recebem em torno de 5, em torno, não, R$ 5.500 de gratificação sem desconto, mais o salário de aposentado. E a sociedade, muitas vezes, não tem essa informação. Enquanto a merendeira, a pessoa que é responsável pela limpeza, está recebendo menos que um salário mínimo. Isso, para nós, na verdade, são medidas cruéis de um governo do Estado que não deixa, na verdade, apresentar o outro lado. Nós temos tido muito prejuízo. E aí, só para fechar esse bloco, quando fala da desinformação, nós tivemos terceirização também aqui de funcionários de escola. Nós temos funcionários indo para o terceiro ano de trabalho sem saber o que é férias. Mas como que isso é possível? É possível porque a empresa muda seu CNPJ, muda sua razão social, antes de completar um ano. O trabalhador é recontratado no dia seguinte, através de uma outra empresa, e ele passa esse processo, né, que para nós é um retrocesso como um todo, que não tem nenhum vínculo, nenhum respeito com a antiga CLT, mas que abre esse espaço para a contratação desse trabalhador. Então, a desinformação dentro das escolas, ela deve acontecer, mas depende muito do profissional que vai estar lá na frente. Porque a gente sabe perfeitamente também que como o conteúdo está amarrado, se a pessoa, na verdade, não levar esse conteúdo de maneira contextualizada para esses estudantes, dificilmente a gente irá avançar.
Professor Tércio, muito obrigado pela entrevista. Encerra aqui o programa Combate à Desinformação nos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.